Usar o First Life pela primeira vez foi aquela experiência perfeita, de que todas as propagandas falavam. Eu posso explicar ou tentar explicar da melhor forma possível, que eu tenho certeza que mesmo assim ainda vai faltar alguma coisa. É uma experiência própria que eu não teria como transmitir com as minhas palavras. Eu lembro que no primeiro dia eu andei pela Broadway. Infelizmente eu não consegui assistir os espetáculos inteiros. Eu até ouvi dizer que eles foram ali processados por isso. E com razão, eles não pagavam nada aos artistas nem aos criadores das obras. De qualquer forma, eu consegui assistir os trechos, as versões mais resumidas que conseguiam passar um pouquinho daquela magia. Eu visitei Barcelona também, para poder ver as igrejas de Gaudí e os museus. Ah, os museus. No começo eu fui em museus que existiam. Eu visitei o Louvre, o Tate, o Prado. Cada lugar fantástico. Que arquitetura. Aquelas obras todas maravilhosas. E o mais incrível de tudo é que, dentro do First Life, eu podia tocar no que eu quisesse. Eu podia segurar na mão as obras e procurar cada detalhe de pertinho. Eu confesso que um dia, só pela sensação, eu rasguei a pontinha de um quadro famoso. Mas eu não vou dizer o nome. Eu senti que aquilo era um sacrilégio tão grande que o próprio programa leu em mim esse arrependimento e reconstruiu o papel rasgado na hora. Mas claro, eu não demorei a me sentir sozinha ali. De início, eu fui levada por esse entusiasmo que era estar ali, quando eu quisesse, ter acesso a tudo e nem pensava em outra coisa. Mas ter esse tipo de interesse muitas vezes significava eu estar um pouco solitária. Ninguém próximo a mim ia querer passar comigo as horas que eu gostaria de ficar dentro de um museu. Ou então, ter interesse em assistir musicais num outro idioma. E eu sabia disso. Mas eu queria tanto compartilhar, sabe? Se eu pudesse, eu abriria a cabeça das pessoas e enfiava esses interesses lá dentro. E eu acho que seria um bem, porque elas estão perdendo muito. Mas eu admito também, seria por mim mesma, para ter com quem dividir, com quem conversar. E além de tudo isso, na época, eu tinha acabado de chegar na cidade. Eu estava trocando as primeiras conversas com o pessoal da universidade, que mais para frente seria meu amigo. Acho que eu precisava de alguma companhia, independente de qualquer coisa. E eu imagino que esse foi o interesse que o aplicativo detectou em mim. Mas ele misturou isso com o interesse romântico, superficial, que eu tinha na faculdade. E de repente, encontrei o Jairo lá. Não podia ter aparecido alguém pior. Mas fazer o quê? Naquela época era difícil perceber que em pouco tempo eu ia precisar me segurar pra não matar aquele desgraçado. A gente se conheceu na faculdade. Aliás, a gente existia no mesmo espaço da faculdade. Tínhamos algumas aulas juntos. De início, eu me deixei enganar. Ele tinha aquele tipo nerd que eu gostava e achava que indicava alguma inteligência. Aquela aura de conhecimento que você compra junto com a armação do óculos e a roupa fora de moda. E ainda por cima, juntava isso com algumas frases feitas. Sabe aquelas frases feitas que deve ter aprendido num site de citação? Talvez um pouco disso seja o ódio falando, mas não deve estar tão longe da verdade. Agora eu, pelo contrário, me sentia meio intimidada. Eu tinha me mudado para a cidade fazia pouco tempo, como eu disse. Não conhecia ninguém e a própria universidade era meio excludente. Eu acabava me deixando impressionar. Acho que idealizava aquelas pessoas, sabe? Imaginava um povo, que o povo ali, naquele lugar, fosse mais inteligente. Especialmente ele, com aquele jeito. Eu acho que talvez com um mecanismo de defesa meu, eu tentava ver um lado bom. Isso porque as minhas impressões negativas eram só impressões. E de repente, aquela bosta apareceu ali do meu lado. Dentro do Louvre. E ainda por cima, fazendo comentários maravilhosos, porque, óbvio, não era o Jairo real. Era o Jairo que o First Life encontrou nos meus desejos. A minha versão ideal. Eu ainda não sabia quem ele era. Então eu gostei de ver ele ali. Ainda mais considerando que eu via. Não eram as opiniões dele. Pelo contrário, ele só falava as coisas que eu já concordava completamente. Quando você usa o First Life, ele acaba criando uma espécie de bolha. Eu acho que essa é a palavra. E dentro dela, você só tem contato com as suas próprias opiniões. Só que disfarçadas. Como se você estivesse ouvindo a opinião de outras pessoas. Eu não sou tão narcisista, mas eu admito que quando ele falava minhas próprias opiniões de volta pra mim, eu achava ele um gênio. E uma ficção realista, feito First Life, ele acaba tendo efeito sobre você, sabe? De repente você começa a sentir uma conexão com aquela pessoa. Eu sabia que ele não passava de umas linhas de código que um software convertia em sinais eletrônicos. Eu sabia que eram esses sinais que provocavam a imagem que eu via. O cheiro agradável que eu sentia, até o toque das mãos dele no meu corpo. Mas o meu cérebro entendia aqueles toques como coisa real, visceral. E é difícil questionar uma sensação intensa enquanto ela acontece. E aos pouquinhos, sem querer, eu fui deixando essa mentira acontecer comigo. Deixando essa versão ideal dele ocupar o espaço. Todo o espaço. E como eu não sabia quem ele era na vida real, eu começava a atribuir a ele, na vida real, as características do Jairo perfeito com quem eu me relacionava no mundo virtual. Eu não comecei a acreditar que aquela ficção era mesmo ele. Não chega a esse ponto. Mas comecei a pensar que devia ter ao menos algo em comum, que talvez, por que não, sabe? Podia sim ser parecido. Eu queria tanto acreditar que de repente, na universidade, eu estava olhando para o Jairo original com carinho. E quando eu percebia que estava fazendo isso, eu me assustava. Tentava disfarçar. Um dia eu quase me aproximei e cumprimentei com um beijo. Esse cara que, no fim das contas, era um completo desconhecido. E eu nem parei pra pensar quando ele apareceu na propaganda que um candidato a reitor da universidade postou no YouTube, segurando um copo de leite. Eu só percebi que era simbólico mais pra frente. Quando entendi melhor quem ele era e quem eram aquelas pessoas com quem ele andava. Existe uma coisa inevitável no First Life. O mundo virtual começa a mudar a maneira como você vê o mundo real, certo? Isso já é senso comum. O programa te mostra um mundo diferente. E conforme você vive nesse mundo, ele começa a funcionar feito uma lente, um filtro. E de repente, quando você olha para a realidade através desse filtro, você não consegue continuar olhando do mesmo jeito. Quando você desliga, você começa a desejar que tudo seja igual ao mundo online. E no meu caso, como eu não sabia como ele era, sabe? No mundo real, esse desejo que eu via podia ser verdade. De repente, eu já não conseguia enxergar as coisas como antes. O programa consegue alterar nossa percepção das coisas de uma maneira muito potente. Quando eu via o Jairo na faculdade, antes de encontrar no First Life, eu ia com a cara dele. Me parecia simpático, mas ao mesmo tempo era uma pessoa ausente, distante. Eu não acho que imaginaria ou suporia grandes coisas sobre ele, se parasse para pensar, bem no fundo. Mas no First Life ele se sentava do meu lado e a gente conversava por horas. Ele era o homem perfeito, engraçado, inteligente, respeitava a minha inteligência. E se não era tão bonito para os padrões normais, tinha aquele tipo de beleza que me agradava. Nós começamos a fazer uma curadoria artística. Primeiro a gente imaginou e reimaginou o museu com a arquitetura que a gente queria, derrubando e erguendo e movendo as paredes, com o pensamento até ela ficar perfeita. Às vezes até desobedecendo às leis da física. Depois começamos a selecionar as obras e a dispor pelos espaços, tentando ter alguma coerência. A gente variava desde artistas antigos e europeus, Da Vinci, por exemplo, até os contemporâneos, de que eu gosto. Fábio Baroli, Adriana Varejão, Edson Fernandes. Era uma experiência maravilhosa ouvir esses nomes saindo da boca dele como uma sugestão inesperada, quase sem perceber que era nisso que eu estava pensando. Não parecia um programa lendo minha mente. Parecia uma conexão entre eu e ele. E quando eu me desconectava e via ele pela faculdade, não tinha como. O carinho que eu sentia pela aquela pessoa virtual se transferia para o Jairo real, cada vez mais. Mesmo que meu lado racional tentasse me convencer da verdade de que eu não sabia quem ele era. E um dia, numa festinha da turma no barzinho perto da faculdade, conforme eu me soltava e bebia, eu olhava para ele de longe, jogando sinuca junto com os asseclas que ele tinha. E pensava que não, aquilo não tinha como ser completa ficção. Devia ter um fundo de verdade, mesmo que bem lá no fundo. Ele devia ser pelo menos um pouquinho parecido com o que eu sempre imaginei. A gente devia sim conseguir se entender na vida real. Era só tentar. Ele ia gostar de mim. Eu estava acompanhada dos meus amigos que eu tinha feito na minha turma. E uma amiga em particular sabia de toda essa história. Tentava me convencer de que eu não devia levar tudo isso tão a sério. Mas você sabe, eu não gostava do Jairo por um motivo racional. Então, não seria um motivo racional que me faria mudar de ideia. Ela percebeu quando eu fui andando, chegando cada vez mais perto da mesa de sinuca. Como quem não quer nada. Mas só abanou a cabeça e me olhou com aquela cara de "não acredito que você está fazendo isso". E realmente, eu não sei explicar o porquê de eu agir daquela forma. Acho que eu estava tonta demais e acabei sendo tomada por esse meio de ternura, por essa vontade de transformar aquela pessoa virtual perfeita em alguém real. E quando cheguei perto, o suficiente, eu tentei dar um beijo nele. E o desgraçado, depois de me empurrar, me ofendeu com uma expressão racista. Eu me recuso a repetir, mas foi pesada. Juro que eu fiquei sóbria no ato. Eu tinha me apoiado na mesa quando ele me empurrou. E a minha mão encontrou uma das bolas de sinuca. Eu peguei aquela bola, segurei aquilo com tanta força que a minha mão, ela ainda estava doendo no dia seguinte. Mas eu me segurei. Eu não arrebentei o crânio racista daquele merda. Eu não preciso dizer que o Jairo nunca mais apareceu no First Life. Eu até preferi que ele não aparecesse por medo do que eu ia fazer com ele. O efeito principal, na verdade, foi que eu perdi um pouco do interesse pelo programa. Os acontecimentos envolvendo o Jairo me alertaram para o quanto a gente é vulnerável. O quanto é fácil acreditar numa versão virtual e falsa das pessoas. A gente aceita aquilo que gostaria que fosse verdade. E vê um lado da pessoa que não é real. Nossa mente forma uma ilusão e depois se recusa a aceitar que aquela não seja verdade, mesmo com milhões de sinais à nossa frente. Na época, eu denunciei o Jairo. A família dele tem influência demais. Então, não ia ter uma punição. Não ia ter nada daquilo que ele merecesse, de fato. Mas conseguimos fazer uma pressão nas redes sociais. E pelo menos por algumas consequências, ele teve que passar. Até hoje, corre por aí com aqueles amiguinhos neonazi que um dia eu quero derrubar. Eu sei que a ideia é que em algum momento dessa gravação eu fale se eu recomendo ou não o uso desse programa do First Life. Então, sou obrigada a dizer que não. Não recomendo. Se dependesse do programa, se a realidade não tivesse se enfiado no caminho, eu podia passar o resto da vida achando que o Jairo prestava. Talvez nunca descobrisse o filho da puta que realmente era. Visitar aqueles museus, aqueles lugares, foi lindo, mas não, eu não recomendo usar o programa. É difícil demais, talvez impossível controlar os desejos. Da última vez que entrei, precisei inclusive me segurar pra não capar aquele filho da puta.
Fala, povo. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Aqui quem fala é o Bruno Nogueira, roteirista e criador do First Life. Para encerrar, eu gostaria de agradecer muito a Camila Manuela, tanto pela atuação fantástica que ela fez nesse episódio, como também pelas leituras que ela fez do episódio antes que ele fosse gravado, para ter certeza que eu não estava falando nenhuma bobagem, né? Também gostaria muito de agradecer ao Edu Caldeira, que é um produtor musical fantástico, que, apesar da agenda cheia dele, conseguiu abrir um espacinho para ajudar a gente com alguns imprevistos que tivemos com o microfone na hora de fazer a gravação desse episódio. E, claro, né? Também agradecer aos principais apoiadores do First Life no Catarse, que são Regina Ribeiro, Bruno Lazzi, Ailton Silva, Marina Scalon e Kelly Oliveira. O apoio de vocês é fundamental para eu conseguir continuar fazendo isso. E conforme esse episódio sai, acredito que eu já vou estar enviando para todo mundo dessa lista, né? Também os roteiros dos episódios, né? Que são uma das recompensas de quem apoia. Agora a gente também tá com uma página na Orelo, onde em breve eu pretendo conseguir passar pra lá todos os apoios. Por agora ainda não consegui passar todos, mas aos pouquinhos a gente transfere quem puder acompanhar o episódio por lá. Os episódios, né? Por lá vai ser muito legal, porque lá eles têm... O apoio deles aos criadores é bem melhor do que das outras plataformas. E lá você pode ouvir o podcast, pode acompanhar, pode seguir, pode fazer parte do grupo, postar coisas no fórum, fazer comentários e também ver todas as postagens que eu faço a respeito do podcast. Inclusive coisas que às vezes são, por exemplo, textos meus que não são parte do podcast, mas eu também tô postando lá. Algumas coisas que são exclusivas e tudo, eu vou começar a postar lá cada vez mais. Podcast é novo, então por enquanto a gente ainda tá começando nisso, né? Mas logo logo o conteúdo lá vai aumentando, aos pouquinhos a gente vai acrescentando. E eu acho que é essa. Pequeno detalhe, né? O Orelo é orelo.cc/firstlife, certo? E o que mais? Eu acho que é isso. Eu acho que isso encerra a listinha de coisas pra falar no final do episódio. E o próximo sairá daqui a 15 dias. No dia 1º, né? Na verdade, estou um pouquinho mais de 15 dias, mas no dia 1º de setembro. E eu espero ver vocês lá. Um abraço.